Bonjour, soyez bienvenue, seja bem-vindo à nossa segunda aula da quinta semana de revisão. Bom, você já sabe que é uma semana um pouquinho mais tranquila, um pouquinho mais leve, que você vai aproveitar para rever alguns conteúdos, não só aqueles que a gente vai trabalhar aqui, como aqueles que você mesmo precisa individualmente rever, revisitar. Então, saiba que você pode reassistir às aulas do curso, colocar os baralhos em dia, rever as suas anotações, tudo isso para fortalecer aí teu aprendizado do francês, ok? Bom, na aula de hoje a gente começa com o nosso primeiro tópico, que é o futur antérieur. Futur antérieur. Então, o futur antérieur. Então, o que que é esse futur antérieur? Futur antérieur. Donc, c'est une action future avant une autre action future. Bom, a gente vai ver isso de modo mais concreto aqui nas nossas frases. Então, mas para você saber ali, é um tempo composto, então, de uma ação futura que vai acontecer antes de uma outra ação futura. Vamos ver como que acontece isso nas frases. Então, na nossa primeira frase, a gente tem o seguinte: Tu prendras ton gâteau quand tu auras fini ton assiette. Tu prendras ton gâteau quand tu auras fini ton assiette. E aqui para tradução a gente tem: você pegará o seu bolo quando você tiver terminado o teu prato de comida ou o seu prato de comida, né? Usando todo o seu ali. Então, tu prendras ton gâteau quand tu auras fini ton assiette. Você pegará o seu bolo quando você tiver terminado o teu prato de comida. E aqui o tu prendras, você já sabe, eu já falei para você que a gente tende a usar o futuro próximo no lugar desse futur simple, né? Então a gente pode falar em português: você vai pegar o seu bolo quando você tiver terminado o seu prato de comida. Bom, no francês a gente vai usar o futur simple e aqui a gente faz a tradução ali equivalente. Então, tu prendras, você pegará. Mas o que interessa para a gente aqui é o futur antérieur. O futur antérieur, ele é um tempo verbal composto, ou seja, ele é formado de um verbo auxiliar mais um particípio. Como você já viu lá comigo, então vai funcionar a partir das mesmas regras do passé composé que você já estudou, que a gente viu no outro dia para o plus que parfait, para o conditionnel passé e agora para o futur antérieur, que também é um tempo composto, em que você vai usar essa estrutura que você aprendeu lá no passé composé, então a gente vai transferir ela para o futur antérieur. Por quê? Porque o futur antérieur, ele é feito de um verbo auxiliar, que é o avoir e o être, mais o particípio passado. Então, aqui, você tem ali o tu auras fini ton assiette, tu auras fini ton assiette. Então, veja que essa ação de tu auras fini ton assiette, ela vem antes do tu prendras ton gâteau. Ou seja, você só vai pegar o teu bolo se você tiver terminado o teu prato de comida. Então, por isso que a gente fala que é uma ação que vem antes de outra ação que já está no futuro. Bom, aqui, então, a gente tem tu auras fini, tu auras fini. Veja que o verbo finir lá do passé composé era um verbo que pedia o auxiliar avoir. Aqui, do mesmo modo, então finir ele vem com o auxiliar avoir. A diferença é que para o futur antérieur, esse auxiliar ele vai estar no futur simple. Então, futur simple você já conhece. É importante você saber, então, que aqui o être e o avoir como auxiliares vão ser conjugados no futur simple. Então, aqui no caso, tu auras fini. Vamos só pegar aqui o j'aurai fini, tu auras fini, il aura fini. Então, aqui a gente tem as três primeiras pessoas, um pouquinho fora da ordem que deveria ser, né? Mas j'aurai fini, tu auras fini, il aura fini. Nous aurons fini, nous aurons fini, vous aurez fini et ils auront fini. Então, aqui a gente tem esse auxiliar avoir no futur simple. E ele vai ser assim, desse modo, mais o particípio que você já conhece lá para os outros tempos verbais compostos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, nada de muito novo para você aqui, né? Porque as estruturas que a gente já viu ao longo do curso, elas se mantêm de algum modo, né? A estrutura de um tempo verbal composto, ela se mantém ali de verbo auxiliar mais particípio passado. Esse verbo auxiliar vai ser o être e avoir. A questão é só saber em que tempo verbal que vai ser esse verbo auxiliar, o particípio não vai mudar. Então, aqui fica muito fácil da gente entender o futur antérieur. E aí, tu prendras ton gâteau quand tu auras fini ton assiette. Então, primeiro você tem que terminar o teu prato de comida, finir ton assiette, e depois você vai poder pegar a sobremesa, tu prendras ton gâteau. Bom, vamos para a segunda frase, então. Então, vamos aqui para a nossa frase. Quand je serai rentrée de vacances, mes fraises seront déjà mûres. Então, quando eu tiver voltado de férias, os meus morangos já estarão maduros. Então, aqui a gente tem uma ação atrelada à outra, sabendo que a ação no futuro anterior, ela sempre vai vir antes de outra ação. Então, vou ter voltado de férias e os meus morangos estarão maduros. Ou a gente pode dizer, os meus morangos vão estar maduros. Lembrando lá que a gente usa o futuro próximo no português de modo mais generalizado, ok? Bom, então aqui, quand je serai rentrée de vacances, mes fraises seront déjà mûres. Então aqui, para o futur antérieur, repara lá nessa estrutura. Je serai rentrée de vacances. Bom, aqui a gente transfere tudo que a gente aprendeu lá da estrutura do passé composé para conjugar o futur antérieur. Então, se você esqueceu, se você quer refrescar a tua memória em relação às regras do passé composé, eu sugiro que você reassista a aula e volta aqui com a memória mais fresca, porque vai te ajudar muito. O passé composé, como é o primeiro tempo verbal composto que normalmente a gente estuda, é a partir dele que a gente vê todas essas regras. Por isso que eu falo passé composé, né? Porque é o primeiro tempo verbal que a gente estuda quando a gente começa a estudar o francês. É, numa progressão, né? Então, assim, a gente aprende todas as regras lá de auxiliar, particípio, quando uso o avoir, quando uso o être, mas toda essa lógica ela vai ser usada em outros tempos verbais compostos, como você viu comigo lá para o plus que parfait, para o conditionnel passé e aqui de novo para o futur antérieur, que vai ser um tempo verbal composto de um auxiliar mais um particípio. Todas as regras, então, elas se repetem. A questão é saber em que tempo verbal que a gente vai colocar aí o auxiliar. O partitivo nada muda. Bom, aqui a gente tem, então, o verbo rentrer, então, de entrer, um verbo que pede o auxiliar être, rentrer, que é uma derivação, que é entrar de novo, né? Esse re, que está marcando a ação que é feita de novo, então, rentrer, e serai, que é o. É o verbo être conjugado no futur simple, que vai vir como o nosso auxiliar aqui. Então, a gente tem o sujet plus le auxiliaire. Nesse caso aqui, é o être, mas também pode ser o avoir, mais o participe passé. Participe passé. Bom, aqui, como a gente está falando de um auxiliar com être, a gente vai ter o acordo lá no particípio marcando feminino. Então, a gente tem esse ezinho aqui que marca, é uma mulher que está falando. Então, quand je serai rentrée de vacances, mes fraises seront déjà mûres. Então, aqui, je serai rentrée, e a gente marca o feminino ali com e no particípio. São as mesmas regras do passé composé, tá? Então, só para você entender. E aqui, a gente tem na conjugação do auxiliar, como a gente já viu para o avoir, né? Então, je serai, tu seras, rentrer, vamos colocar tudo certinho, né? Il sera, tu seras rentré avec S, il sera rentré, il sera rentré, ou elle sera rentrée. Tudo bem até aí? Depois, nous serons rentrés, vous serez rentrés avec S aussi, et ils seront rentrés avec S. Et pour le féminin, alors, elles seront rentrées. Para você perceber ali os acordos que a gente está fazendo para plural e para feminino, e para feminino plural. Bom, aqui, então, você tem o auxiliar conjugado no futur simple, né? Então, je serai, tu seras, il sera, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. E aí, tem um detalhe de pronúncia que eu queria comentar com você, que é o se. Então, não vai ser um se, serait, elle sera, é se. Tem que fazer desse modo, é que eu gosto de falar fechado. Então, se, tá? Então, je serai, tu seras, il sera. E porque isso é uma tendência do brasileiro de abrir e falar se. Tu seras, il sera, né? Então, tem que cuidar nesse ponto aí, ok? Próxima frase lá, então, a gente tem: Quand vous serez arrivé chez moi, je mettrai les pâtes à cuire. Quand vous serez arrivé chez moi, je mettrai les pâtes à cuire. E aqui na tradução: Quand vous serez arrivé chez moi, depois que vocês tiverem chegado na minha casa, je mettrai Le pâtes à cuire. Eu colocarei, ou eu vou colocar, um macarrão para cozinhar. E aqui a gente tem de novo um futur antérieur avec l'auxiliaire être. Então a gente tem vous serez arrivé, que a gente já viu lá que faz o acordo, né? Vous serez arrivé. Quand vous serez arrivé. Então aqui a gente tem de novo lá um futur antérieur com auxiliaire être. Quand vous serez arrivé. Vous serez arrivé. E marca lá o plural, porque a gente está falando de vous, vocês, né? Então aqui, vous serez arrivé. E veja aqui, primeiro é vous serez arrivé, primeiro as pessoas têm que chegar na minha casa e depois eu vou colocar o macarrão para cozinhar, tá? Então, desse modo, futur antérieur sempre marcando uma ação que vem antes de outra ação no futuro. De novo lá. Quand vous serez arrivé chez moi, je mettrai les pâtes à cuire. Je mettrai les pâtes à cuire. Próxima frase, então. Il pourra aller se promener quand il aura mangé son yaourt. Il pourra aller se promener quand il aura mangé son yaourt. Então, vamos ver lá na tradução como que fica. Então, a gente tem, ele poderá sair, dar uma volta, quando ele tiver comido seu iogurte. De novo, il pourra aller se promener, ele poderá sair, passear ou sair dar uma volta, quand il aura mangé son yaourt, quando ele tiver comido o seu iogurte. Então, mais uma vez, essa ideia do futur antérieur é uma ação que vai vir antes de outra ação que vai estar no futuro, que estará no futuro. Então, a gente tem aqui, primeiro, ele tem que comer o iogurte e depois ele pode sair dar uma volta. Então, essa ideia do futur antérieur, sempre para a gente relembrar aí qual que é o sentido do uso desse tempo verbal, né? Mais uma vez a frase, então, il pourra aller se promener quand il aura mangé son yaourt. Então, ele poderá sair dando uma volta quando ele tiver comido o seu iogurte. Última frase, então, desse tópico. On partira en vacances lorsqu'on aura réparé notre voiture. On partira en vacances lorsqu'on aura réparé notre voiture. Então, aqui, on partira en vacances, a gente sairá de férias, lorsqu'on aura réparé notre voiture, depois que a gente tiver consertado o nosso carro. Bom, de novo, a gente tem um futur antérieur com a mesma ideia lá, né? On aura réparé. On aura réparé. Réparé. Aqui, a gente tiver consertado. Bom, e aqui, então, a gente primeiro tem que consertar o carro para depois poder sair de férias. Acho que essa frase dá uma perspectiva muito boa do que é o futur antérieur, né? Que é uma ação no futuro antes de outra ação no futuro. Então, se a gente não conserta o carro, a gente não sai de férias. Muito importante, então, de você compreender o uso, a função do futur antérieur na frase e saber, então, que é um tempo composto, que vai ter auxiliar être e avoir, que vai ter os particípios passé, do mesmo modo como funcionam os outros tempos compostos, né, do francês. E saber o uso dele, para que ele está servindo e o equivalente em português, que é esse tiver feito, tiver comido, tiver consertado. Ok? Próximo tópico lá, então, são os pronoms possessifs. Os pronoms possessifs, eles vão indicar, como o próprio nome diz, possessiva, eles vão indicar a posse de algum objeto ou de algum ser. Então, vai indicar, é um pronome que basicamente vai indicar a posse de alguma coisa. Então, vamos ver nas frases como é que funciona. Imagina uma pessoa lá bem educadinha, né? Então, pose tes fruits à côté de mien. Coloque as suas frutas ao lado das minhas. Bom, a gente tem primeiro o pose, que é um imperativo, né? Então, pose, coloque. Tes fruits, as suas frutas, à côté de mien, ao lado das minhas. Bom, importante você saber que fruit, em francês, que é fruta, em francês é un fruit, então, que é masculin, un fruit. Então, a gente vai ter o pronom possessif, le mien, le mien. Então, ao lado das minhas, né? No caso aqui é plural, les miens, à côté des miens, ok? Então, coloque as suas frutas ao lado das minhas, sabendo que em francês é tudo masculino. Então, pose tes fruits à côté des miens. Então, só para a gente fazer aqui o quadro mais bonito, então, tes fruits ao lado das minhas, né? Des miens, ok? Então, eu estou fazendo referência ali pose tes fruits, coloque as suas frutas à côté de mien, ao lado das minhas. Ok? Próxima frase lá então. Nous avons reçu notre commande de champignons bio. Nous avons reçu notre commande de champignons bio. Vous avez reçu la vôtre? Vous avez reçu la vôtre? Então vamos ver na tradução agora. Então, primeira parte lá, nous avons reçu notre commande de champignons bio. Nós recebemos o nosso pedido de cogumelos orgânicos. Vocês receberam de vocês? Então, aqui a gente tem la commande, né? Então, nous avons reçu notre commande féminin. E aí, o pronom possessif, vous avez reçu la vôtre, quer dizer, vocês receberam a comanda de vocês? Então, la vôtre, porque é feminino, né? Então, la commande, la vôtre. E aqui tem um detalhe de pronúncia importante. A gente diz lá pro adjectif possessif, a gente vai dizer votre. E aqui vem o accent circonflexe para fazer com que a gente pronuncie votre. Então, olha lá a diferença. Votre, sem o acento, votre. Por exemplo, eu posso dizer: Je connais votre père. Eu conheço o seu pai. Eu conheço o seu pai. Je connais votre père. Ou eu conheço o pai de vocês, no sentido de ser o vous ali plural, né? Então, je connais votre père. Esse é um adjetivo possessif, adjectif possessif. Bom, então é o pai de vocês, né? Je connais votre père. E aqui, votre, que é o pronom possessif e que vai ter justamente essa diferença na pronúncia. E aí, o acento circunflexo que vai estar indicando que a gente tem que pronunciar votre, e não votre, como no outro caso. Próxima frase lá, então. Les crêpes que je prépare sont bonnes, mais je préfère les siennes. Mais je préfère les siennes. Então, na tradução, les crêpes que je prépare, os crepes que eu preparo, são bons, mais je préfère les siennes, mas eu prefiro os dele ou os dela. Bom, então aqui para você saber, crêpe é feminino, então a gente vai dizer la crêpe. Bom, e aqui se eu estou falando de les crêpes, então plural, feminino plural, les crêpes, então les crêpes. Vai ser les siennes, que vai ser o feminino. Então, se eu fosse falar de algo que tivesse no masculino e no plural, eu ia dizer les siennes. E aí, no caso aqui, a gente tem les siennes. E para você saber, então, a gente tem esses dois N's, dobra a consoante, porque o E anterior é pronunciado com som de E. Então, vou falar siennes. E é por isso que eu vou dobrar a consoante. E aí eu falaria lesian para algo no masculino plural, então feminino plural, lesienne. Próxima frase lá então, mes olives sont vertes, les leurs sont noires. E aí fica a pergunta, você prefere azeitona verde ou preta? Bom, não importa, a gente foca aqui na tradução, então mes olives sont vertes, as minhas azeitonas são verdes. Les leurs sont noirs. As deles são pretas. Les leurs sont noirs. As deles são pretas. E aqui uma coisa importante de você observar é que sempre tem um artigo que acompanha o pronom possessif. Então eu vou dizer le mien para o meu, la mienne para a minha, les miens para os meus, com S, e les miennes para as minhas, com S. Do mesmo modo, eu vou falar le tien, la tienne, les tiens e les tiennes. Então, ali para o grupo do tu, né? Eu falei o grupo do je, agora o grupo do tu. Le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. E aí, se eu estou falando dos dele, dos dela, eu vou falar le sien, la sienne, les siens e les siennes. Então, sempre com o artigo. Aqui no caso, eu estou falando só para os singulares, né? Então, do grupo do je, do tu, do il, do ela. Agora vamos ver os do grupo do plural. Os do grupo do plural é um pouquinho mais fácil. Então, a gente tem le nôtre, com essa pronúncia, la nôtre, E aí nada muda, e a gente tem le nôtre, que vale tanto para o feminino quanto para o masculino. Do mesmo modo, para vous, a gente vai ter le vôtre, atenção, a pronúncia lá, la vôtre e les vôtres, no caso de ser tanto masculino quanto feminino, mas plural. E aqui finalmente a gente chega no caso que é o caso da nossa frase. Então a gente tem le leur, la leur e les leurs, que é o plural. Então quando eu falo mes olives sont vertes, les leurs sont noires. Então aqui o plural ele vai funcionar, vai ser do mesmo modo tanto para o feminino quanto para o masculino. Era nesse ponto que eu queria chegar. Então aqui mes olives, não importa se for feminino ou se for masculino, les leurs sont noires, no plural, falando das deles, né? Então, aqui a gente está no caso do notre, votre e leur, a gente está falando de mais de um possessor. Então, a gente está falando as deles, no plural, né? Então, por isso, les leurs. E aqui a gente chega na última frase do nosso segundo tópico. Então, vous n'avez pas d'assiette, vous n'avez pas d'assiette, nous pouvons vous prêter les nôtres. Nous pouvons vous prêter les nôtres. Então, vamos ver lá na tradução. Então, vous n'avez pas d'assiette, vocês não têm pratos? Nous pouvons vous prêter les nôtres. Nós podemos emprestar para vocês as nossas, os nossos, né? Porque no caso são os pratos. Então, vous n'avez pas d'assiette, vocês não têm pratos? Nous pouvons vous prêter les nôtres. Nós podemos emprestar para vocês os nossos. Bom, emprestar-lhes, eu não sei se alguém fala assim no português, mas vamos usar. Então, nós podemos emprestar para vocês os nossos, que é desse jeito que a gente fala no português. E aqui já fica mais fácil para você entender a lógica, né? Então, assiette, bom, ali a gente está falando de le nôtre. Então, como você já viu, o le nôtre vai ser tanto feminino quanto masculino. Então, aqui não importa. Então, le nôtre, as nossas, né? Que prato, assiette, no francês vai ser feminino. Então, le nôtre, os nossos, porque é prato, né? Mas no francês é feminino. Só para você saber, então, que no plural, como você já viu na listinha que eu fiz, não vai ter diferença nem para o masculino nem para o feminino nesse caso. E aqui a gente chega no segundo tópico da nossa aula de revisão, que são os connecteurs logiques, que são aquelas palavras que a gente usa para conectar as nossas ideias no nosso discurso. São muito importantes, sobretudo quando a gente chega no nível intermediário ali, de comunicação na língua, em que a gente tem que cada vez mais ser capaz de usar os connecteurs logiques, porque é isso que vai enriquecer e é isso que vai dar aquilo que os professores chamam de coesão e coerência para o texto ou tanto para a fala, para a argumentação. Então, quando um discurso ele é bem construído, é porque a pessoa domina esses connecteurs logiques, que são as palavras que vão dar conexão entre as ideias. Então, vamos ver lá nas frases como é que funciona. Então, aqui na nossa primeira frase, a gente tem J'ai couru de toutes mes jambes et pourtant j'ai raté le train. Então, aqui a gente tem o pourtant, que é um falso amigo. Então, pourtant lembra o quê pra gente? Lembra? Portanto. Só que é o contrário. Então, aqui a gente tem J'ai couru de toutes mes jambes, eu corri o mais rápido que eu pude, e pourtant, e ainda assim, j'ai raté le train, eu perdi o trem. Então, o pourtant, nesse caso, ele tem o sentido de oposição a alguma coisa. Então, ali a gente tem J'ai couru de toutes mes jambes, eu corri o mais rápido que eu pude, e pourtant j'ai raté le train. E aí, o pourtant, ele está se opondo. Então, mesmo que eu tenha corrido muito rápido, eu perdi o trem. Então, pourtant j'ai raté le train. E aí, ele vai indicar uma oposição. Então, qual que é a moral da história aqui? A relação entre uma ideia, que é correr rápido, e a outra, que é perder o trem, é uma relação de oposição. Eu corri rápido, oposição, perdi o trem. Eu corri rápido, oposição, perdi o trem. Então, aqui, a ideia do pourtant é marcar ali a oposição de uma coisa em relação à outra. Vamos ver, então, a segunda frase lá. Même si j'avais bien révisé pour l'examen, j'étais perdu. Même si j'avais bien révisé pour l'examen, j'étais perdu. Então, même si j'avais bien révisé pour l'examen, embora eu tivesse estudado bastante para a prova, j'étais perdu. Eu estava perdido. E aqui a gente tem o même si, même si, que também é um conector que vai expressar uma ideia de oposição. Então, como você pode observar na frase, né? Mesmo que eu tivesse estudado bastante para a prova, eu estava perdido. Então, même si, ele coloca uma ideia em oposição à outra ideia. Eu estudei bastante, eu revisei bastante para a prova, mas, né, eu estava perdido, embora, como está sendo usado ali na tradução, eu estava perdido. Então, même si também vai ter essa ideia de oposição. Oposição. Aqui a gente tem a terceira frase. Il a commencé à pleuvoir, donc on a pris la bagnole. Il a commencé à pleuvoir, donc on a pris la bagnole. E aqui na tradução, começou a chover, então a gente pegou o carro. Bagnole é uma palavra mais informal, bem mais informal, familiar, para a gente dizer carro. Então a gente tem que saber quando usar bagnole no lugar de carro. Nem sempre, não com todo mundo, a gente vai poder dizer bagnole. A gente vai poder dizer com amigos, com colegas, mas assim, numa situação um pouquinho mais formal, que exige um registro de linguagem um pouquinho mais estándar, a gente tem que evitar de usar, porque realmente é uma palavra que faz parte de um universo de comunicação mais informal. Então, il a commencé à pleuvoir, donc on a pris la bagnole. Começou a chover, então a gente pegou o carro. Aqui a gente tem o donc. O donc também é um conecteur logique e ele é de conséquence. Conséquence. Então eu fiz isso, então isso. A conséquence. Só que é uma conséquence logique. A ideia, o sentido que está implícito no donc é um conector lógico, é de uma relação lógica. Ah, aconteceu isso, então aquilo, de modo lógico. Aí você vai me dizer, ah, mas tudo é lógico na consequência. Não, nem sempre, né? Então aqui ele expressa mesmo essa condição de consequência que é lógica. Então, se começou a chover, eu não vou sair na rua sem guarda-chuva, a pé, sem a capa de chuva, desprotegido. Então, de modo lógico, eu peguei o carro. Então, essa é a ideia do donc na nossa frase. Il a commencé à pleuvoir, donc on a pris la bagnole. A gente pegou o carro. Próxima frase lá, então. Franchement, le film était trop nul. Mais on a beaucoup rigolé dans le restaurant. Mais on a beaucoup rigolé dans le restaurant. Então, para a tradução, Franchement, le film était trop nul. De verdade, o filme era muito ruim. Mais on a beaucoup rigolé dans le restaurant. Mas a gente riu muito no restaurante. E aqui a gente tem um outro conector, um conector logique, que é o mais. O mais você já conhece, que é o mas, né, do português, que vai também marcar a oposição, né? Ele também vai marcar a oposição. Oposição. Tá? Então, sempre, bom, funciona muito como no português, de modo bastante generalizado, a gente usa muito mas, né? Que no português a gente acaba falando mais. Mas é para marcar então a oposição, né? A gente fez isso, a primeira ideia, oposição, aquilo. E a última frase da nossa aula, então, j'ai loupé le bus, alors j'ai dû rentrer à pied. Bom, quem nunca perdeu o ônibus, né? Então, j'ai loupé le bus, alors j'ai dû rentrer à pied. J'ai perdu le bus, alors j'ai dû rentrer à pied. Então, aqui na tradução, j'ai loupé le bus. Eu perdi o ônibus e loupé, uma palavra um pouquinho diferente no lugar de perdu, né? Então, loupé, j'ai loupé le bus, eu perdi o ônibus, alors j'ai dû rentrer à pied. Então, eu tive que voltar a pé. E aqui a gente tem o alors, alors, que também ele vai expressar a consequência. Então, la conséquence. E aí, alors vai expressar, então, a consequência, mas em relação ao donc, que a gente já viu, é usado de modo mais generalizado, o alors, alors. O donc, então, tem essa noção de logique e o alors de modo para consequência. Então, uma ideia, consequência, outra ideia, né? Causa, consequência. E aí, de modo mais generalizado, alors, alors. A ideia é você diversificar e variar. Quando você chega no nível intermediário de aprendizado do francês, é bom você tentar começar a variar os conectores, porque é isso que vai enriquecer o teu discurso, né? É como quando alguém fala, ah, e daí, e daí, e daí, e daí. E se a gente fala, daí, então, na sequência, e depois, fica mais rico o nosso discurso. Do mesmo modo, a gente vai fazer isso para a língua estrangeira. Então, a ideia é diversificar, é buscar variar os conectores, ao longo da fala, do texto, seja qual tipo de texto for, oral, escrito, qualquer um. Ok? Bom, aqui a gente chega no final da nossa aula de revisão. Mais uma vez, eu espero que você tenha aproveitado o conteúdo, tenha servido para você relembrar algumas coisinhas. Se teve algum ponto que ainda não ficou muito claro para você, reassiste as nossas aulas, porque esse é o processo de aprendizado do modo como ele deve funcionar, ok? Então eu agradeço que você tenha me acompanhado até aqui e a gente se encontra em breve. Merci beaucoup, à bientôt!